UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui na UFMG Educativa e comprometido hora de entrevista. Bom, o uso de plantas como narcóticos na cultura ocidental ainda é muito questionado pela sociedade contemporânea. Em contrapartida a essa realidade, em culturas indígenas, por exemplo, o uso das plantas se relaciona ao sagrado e lhe é atribuído poder de cura, com o objetivo de oferecer possibilidades de uma nova percepção, com base em diferentes pontos de vista sobre o assunto. A mostra O Espírito das Plantas, produzido pelo Cinecentro do Centro Cultural da UFMG, exibe documentários, curtas, longas metragens e obras ficcionais que exploram o uso das plantas em diferentes culturas. Bom, e para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com a diretora do Centro Cultural da UFMG e curadora da mostra O Espírito das Plantas, Maria Inês. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda.
Boa noite.
Bom, Maria.
Obrigada.
Por nada. Maria, eu falei um pouquinho agora, mas eu queria que você explicasse o que é a mostra O Espírito das Plantas e como que ela foi idealizada.
Bom, nós estamos, a partir do dia 22 de abril até o dia 30, comemorando com vários eventos o aniversário de 25 anos do Centro Cultural, que foi criado em 1989. Então, uma das questões que sempre envolveram, né, o Centro Cultural e o seu entorno é a questão das drogas. Porque ali no chamado Baixo Centro de Belo Horizonte, Frato da Estação, como todos sabem, é um lugar em que há muita frequência, né, de comércio, né, das chamadas drogas, e quanto de usuários. E drogas e prostituição sempre foi um assunto vivo ali naquela região da Guaicurus, da Santos Dumont. E, então, nesse evento de comemoração dos 25 anos do Centro Cultural, nós quisemos trazer para o debate, sem preconceitos, de forma livre, e como deve ser feito pela universidade, ou seja, de forma séria e pertinente, um debate sobre essa questão que hoje é tão importante para todos os jovens, inclusive para os universitários, né? A gente sabe que a repressão às drogas é uma das coisas que mais enche as prisões no Brasil e em outros países da América Latina.
Uhum, com certeza.
E essa discussão é muito mal feita, principalmente pela mídia. Enfim, a medicina ocidental também tem uma abordagem, muitas vezes, só do aspecto da droga como uma doença que deve ser tratada.
Sim.
Então, a gente quis mostrar, através desses filmes, os vários lados, as várias facetas dessa questão que é tão falada, onde se gasta tanto dinheiro hoje em dia e que é tão mal cuidada por nós, que somos os pais, os educadores. Quer dizer, se a gente não assumir isso com seriedade, com verdade, quem mais vai fazer, né?
E Maria, como que foi feita essa seleção dos filmes, documentários que vão ser exibidos?
Essa seleção dos filmes, por indicações, né, de pesquisadores, por pesquisa na internet. Então, a Irene Patrícia, que é a coordenadora do Cinecentro, do projeto Cinecentro, que todas as terças e quintas no Centro Cultural a gente tem projeção de filmes gratuitos, né? Gratuitamente, e sempre estamos organizando mostras interessantes lá. E ela, então, ficou encarregada, né, de fazer essa pesquisa sobre os filmes. Eu ajudei um pouco na seleção, né, como proponente da mostra, e muitos ficaram de fora, né, por falta de tempo, né? Você vê que a programação dos filmes vai até para além desse período de comemoração dos 25 anos.
São quantos filmes?
Já saiu o programa, eu tenho a impressão que são
São 20.
15 filmes, 12 a 15 filmes.
Bom, eu estou olhando aqui, eu acho que são 20 filmes.
Mas eu acho que são uns 15 filmes.
Uhum.
A mostra vai durar 2 meses.
Mas, assim, são filmes bem com visões que trazem visões diferentes, certo?
Trazem visões diferentes. Então, a gente tem tanto o uso... E por que chama o espírito das plantas? Porque nós tivemos esse desejo de pensar desde o fundo a questão. Ou seja, desde os seus fundamentos antropológicos, históricos, a história do uso das plantas medicinais, entre os ameríndios, por exemplo, né, de que forma, porque o grande problema da nossa civilização é que ela transformou em doença aquilo que era para ser saúde.
Uhum.
Ou seja, se povos tradicionais usam a jurema, o cipó, a cannabis, várias plantas, a coca, né, usam as plantas como remédio, né, o mundo ocidental, o capitalista, enfim, baseado nessa questão do comércio, dinheiro, não, nem todo mundo sabe, né, não vou repetir, transformou isso numa mercadoria, tudo numa mercadoria clandestina, e essa tradição de culpa, né, judaico-cristã nossa, ainda faz as pessoas sofrerem pra caramba quando usam as drogas, quer dizer, aí as pessoas começam a usar como autopunição, como forma de destruição, como forma de lidar com a morte, né, e esquece o lado erótico, vital, transformador dessas plantas sagradas, dessas plantas de poder.
Pois é, isso que eu queria discutir com você, porque vocês, na mostra, vocês fazem... É quase que um paralelo entre as plantas, né, usadas aqui na nossa cultura ocidental e principalmente na cultura indígena.
As plantas, elas... culturas indígenas, né, de vários povos da América.
Sim, sim. A planta, nas culturas indígenas, elas têm esse sentido do sagrado, né, da cura. Eu queria que você falasse um pouco como
de medicina.
Como que ela é utilizada, assim, não, acho que, né, não só como remédio do corpo físico, né, mas acho que até uma cura espiritual, né, que eles
exatamente.
Têm esse...
Mas na maioria das vezes como cura de doenças físicas mesmo, né? Então, é porque essas plantas, elas são poderosas principalmente no sentido da limpeza do corpo, né? Um importante sábio, pajé Kaxinawá, me diz que a gente não mata a doença, a gente pede para ela ir embora, né? Então, através dessas plantas sagradas, normalmente as pessoas têm acesso às suas, poderia dizer até as suas dimensões mais profundas, inconscientes.
Sim, é,
né?
O que eles chamam de expansor de consciência, né? Tem algumas plantas que têm esse poder de expansor de consciência, né? De você
exatamente,
chegar...
expandir a consciência significa ir nos buracos que estão tapados lá e recalcados, de alguma maneira, né? A expansão de consciência é uma expansão também para dentro de nós mesmos, né? E ela, claro que se ela for tratada de forma saudável pelos governos, pelos pais, pelos professores, a expansão de consciência deveria ser um item importantíssimo da educação. A todos deveria ser dada a oportunidade de expandir a consciência.
Sim, mas você acha...
Isso só liberta as pessoas.
Sim, mas você acha que... na nossa cultura ocidental, seria possível trazer essas plantas com esse sentido das culturas,
claro,
indígenas,
seria,
por exemplo?
Claro que seria, só não é possível porque os traficantes não deixam e os governos não têm coragem de encarar isso, até principalmente por essa dominação protestante do mundo através dos Estados Unidos, né, que é um Estado evangélico. Né, que acha que vai levar uma doutrina evangélica para o resto do mundo, que é extremamente contrária a expansão da consciência, porque a primeira coisa de uma pessoa que expande a consciência é ela dar menos valor para o dinheiro.
Sim.
Então, o que, que acontece? É claro que não interessa para o mundo capitalista essa conversa, né, mais profunda, não interessa a descriminalização das chamadas drogas. Esse nome droga é horroroso, porque sempre a gente identifica droga com algo ruim.
Sim.
Né?
E aí então, já tem uma carga toda de preconceito.
A gente fala, isso é uma droga, significa que não presta.
Sim.
Quer dizer, então, o que nós estamos propondo lá, nós, do Centro Cultural, como pessoas que estamos pensando a arte, né, e as experiências artísticas, e todos sabemos que as experiências artísticas têm tudo a ver com expansão de consciência, ou através do uso de substâncias psicoativas, ou através de outros tipos de meditação,
uhum,
né, que os artistas
com
fazem.
Certeza.
Outros tipos de exercício, de expansão. A própria arte já é uma, entre aspas, droga, né? Então, de qualquer maneira, o que nós estamos propondo é pensar desde o espírito das plantas que são sintetizadas a ponto de se tornarem as chamadas drogas. Por exemplo, a papoula, que é uma flor tão bonita e que vai dar lá na heroína e que mata tantos, que já matou tantos artistas importantes de overdose, mas o que mata mais não é a chamada droga, o que mata mesmo são os tiros, né?
Uhum.
Se a gente for fazer estatisticamente, as pessoas que morrem de overdose são a minoria da minoria, mas a quantidade de jovem que morre com tiro, facada, mas principalmente tiro, né? Porque geralmente é da polícia, por causa das drogas, por causa desse comércio ilegal, né? Então, quer dizer, pensar isso, e isso a televisão não mostra,
uhum,
normalmente.
E você acha que...
Os jornais não mostram.
Você acha que essa nova forma de pensar, né, ou essas outras percepções, elas vêm também junto com o resgate da questão do olhar mítico, sabe, dos mitos, de, não sei, não sei hoje em dia se as crianças nas escolas ainda têm essa ligação com as nossas culturas ancestrais, mas você acha que tem a ver com esse resgate dessa cultura mítica?
Sim, eu acho que o conhecimento das nossas matrizes, tanto ameríndias quanto africanas, é uma coisa que vai dar um salto de qualidade na educação, inclusive por causa dessa educação para a vida, né?
Sim.
Não educação formal para o menino chegar e fazer vestibular e ter uma profissão. Mas a educação como ela... Na sua integridade, né? Educar para a vida significa conhecer, inclusive, as coisas como elas são mesmo, na sua realidade. E se todas essas... Quer dizer, saber, por exemplo, que a cannabis foi trazida pelos africanos, de que forma ela se enraizou em algumas comunidades indígenas também, do Nordeste, do Norte, como isso foi nos anos 70, né, com a cultura hippie, disseminada pelos jovens da classe média, brancos, né, assim, como que saber essa história toda, isso eu acho que é muito importante para a formação das crianças. E, nesse sentido, né, o conhecimento das culturas indígenas e das culturas africanas, para qualquer escola brasileira, né, eu considero um grande salto de qualidade, né, trabalhar esse conhecimento.
E se você for pensar, né, se você ter conhecimento das culturas indígenas e das culturas africanas, é ter conhecimento sobre a nossa própria cultura, né?
Exatamente. E não ter um pensamento excludente no sentido assim de que só tem um modelo de ser feliz. Né? Como diz o Zé Cavaleiro, o lugar de ser feliz não é no supermercado. E os meninos não aprendem isso, né? Sim. De alguma maneira, principalmente na cidade grande, né? Nas escolas, nas escolas dos grandes centros urbanos, em geral, a vida das crianças é bem empobrecida por um modelo de um modelo único, né? Não é modelo nenhum, é certo ou errado, é modelo. Mas, de qualquer maneira, e existem também para ser superados, né?
Sim.
Agora, de qualquer maneira, se a diversidade cultural fosse realmente levada a sério, né, pela educação brasileira, não tenho dúvida que, pelo menos assim, 30% dos problemas apontados oficialmente pela educação seriam resolvidos. Essa questão da qualidade, não sei o quê, que as escolas do Brasil são ruins, por isso. Eu acho que, quer dizer, falta... E a universidade tem obrigação, já que lá, dentro da universidade, pelo menos a gente tem um pouco de liberdade, né? De pensar, de escrever, de fazer nosso ensino do jeito que a gente quiser, não é cerceado. Eu acho que a gente tem obrigação de contribuir nesse sentido para a melhoria da educação no Brasil. E eu acho que essa mostra Espírito das Plantas está dentro desse contexto, está dentro desse objetivo maior.
Uhum. Discute, eu acho que de uma forma bem ampla, né? Não só o uso das plantas, né, na forma prática, que inclusive muitas pessoas nem sabem, né? Às vezes a gente pode plantar algo que a gente acha muito banal e que aquilo ali pode contribuir para a sua saúde de uma forma imensa, que você poderia substituir por um remédio, né, que você compra na farmácia. E até de uma discussão além, né, sobre a nossa cultura.
Isso. E eu espero que essa mostra, né, seja vista por muitos professores do ensino fundamental e médio.
A mostra ela é aberta para excursões?
Pelos jovens, adolescentes.
Pois é, a mostra ela é aberta para excursões de escolas, de ensino médio, ensino fundamental?
Sim,
como que
está aberta para todo mundo. Lá no Centro Cultural tem sempre... O nosso cineminha lá tem 150 lugares, ou seja, cabe bastante gente.
Joia.
E começa às 7 da noite, todas as terças e quintas, agora no mês de abril e no mês de maio.
E
só escolhemos filmes bem interessantes, alguns que provavelmente as pessoas não conhecem, por exemplo, como o Mimecá, que é um filme sobre o canto da ayahuasca, uma pesquisa de um professor que estuda justamente as plantas medicinais, o professor Iban Runicun. Ele é um filme sobre a pesquisa dele com os cantos da ayahuasca. Uhum. E tem os velhos Kaxinawá discutindo sobre a autoria dos cantos quando eles são recebidos ou quando eles são mantidos, né, nos junto com o uso da ayahuasca, né? Como que a jiboia ensina para as pessoas a se tornarem realmente gente a partir dessa bebida sagrada e como que os cantos são usados para curar. Tem toda uma discussão nesse filme que dá uma visão bem interessante para o público, né? De um uso medicinal e artístico, vamos dizer assim, da ayahuasca.
Uhum.
Tem filmes também como O Barato de Grace, que é um filme de ficção e que mostra a revolução na vida de uma senhora que resolve plantar maconha, né, para ganhar a vida depois que ela fica viúva. Tem um filme sobre a heroína no Afeganistão. São filmes que a gente tentou... Tem um filme sobre a jurema. Então, são filmes que a gente tentou abordar várias dessas plantas de poder ou plantas sagradas de várias culturas, não só americanas também, asiáticas, né, e africanas e tudo.
Uhum. Bom, Marinês, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui no Noite Ilustrada. E parabéns pela mostra. Muito sucesso.
Tá, eu agradeço e convido todo mundo para ver esses filmes e usá-los também, principalmente, né, os educadores, usá-los em suas escolas para promover esse debate. Tomara que a gente consiga contribuir com esse movimento de legalização ou de descriminalização, né, dessas substâncias psicoativas.
Tá certo, Maria. Muito obrigada, viu? Boa noite.
De nada, boa noite.
Bom, tá aí, acabei de conversar com a diretora do Centro Cultural da UFMG e curadora da mostra O Espírito das Plantas, a Maria Inês. Nós falamos sobre a mostra e sobre a representação do uso das plantas em diferentes culturas. A mostra faz parte da programação de aniversário de 25 anos do Centro Cultural da UFMG. Estará em cartaz a partir do dia 5 de junho. As sessões são sempre às terças e quintas. E amanhã a mostra vai exibir a partir das 7 horas da noite os dois documentários do Universo Encantado de Jurema e Xucu Xucuê, no auditório do Centro Cultural da UFMG. O endereço é Avenida Santos Dumont, 174, no centro. A entrada é gratuita. Para saber a programação completa da mostra, acesse o site www.ufmg.br/centrocultural ou pelo telefone 3409-8290.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.